luz, que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Thank you. Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas, o nosso cantinho espiritualista, onde falamos dos temas espirituais sempre de forma bem universalista, notadamente sobre a questão da imortalidade da consciência, as experiências fora do corpo, os estudos bioenergéticos da aura e dos chakras e toda a temática espiritual que nós gostamos tanto, unindo então os ensinamentos do Antigo Oriente com os modernos ensinamentos do Ocidente, fazendo então uma síntese inteligente e bem criativa e ao mesmo tempo bem eclética, bem aberta da abordagem dos temas conscienciais em geral. E é isso que nós fazemos aqui no programa desde o ano de 1999, ou seja, em agosto nós faremos 16 anos aqui no ar, e nesses anos todos eu falei muito sobre saídas do corpo, chakras, aura, vida após a morte, e nós temos ouvintes que nos ouvem desde o primeiro programa, por incrível que pareça. E eu encontro alguns desses ouvintes em eventos ou mesmo na rua, em algum lugar, o pessoal fala: te acompanho há anos, cara, desde que você começou lá na Rádio Mundial. E é uma alegria um ouvinte chegar e falar isso para você, dizer que te acompanha, que gosta muito dos programas, e ao mesmo tempo que eu fico alegre, isso só aumenta a minha responsabilidade, porque estar com o microfone aqui na frente para passar informações que chegam aos lares das pessoas é coisa muito séria, porque as pessoas estão escutando, estão considerando aquilo que você fala. Então é muito importante a chance que a gente tem, a oportunidade que o alto dá para a gente de estar fazendo um trabalho desse por aqui, de passar coisas sadias que ajudem na evolução e no esclarecimento consciencial das outras pessoas. Por isso, a responsabilidade disso nos faz sempre querer melhorar a qualidade do programa, o amor que a gente traz. E nesses anos todos, eu acho que eu tenho conseguido, e eu não faço isso sozinho. É impossível. O plano espiritual ajuda muito inspirando, passando energias, dando forças para a gente chegar e fazer alguma coisa legal. Além das pessoas encarnadas que dão apoio também aqui embaixo, como meu amigo Evaldo Ribeiro, que está aqui hoje na parte técnica me ajudando, fazendo com amor, e não só ele, o Jean também, o Tomás, o Pedro, né, o André, e também o pessoal da recepção aqui, a Rosa, né, o Toninho, que é o chefe aqui da parte técnica, a Cléo ali na comunicação, a Samira, e a diretoria da rádio, a Dona Lucia e a Miriam, que sempre me dão liberdade de fazer o programa esses anos todos da forma que eu faço aqui, sempre respeitando tudo que eu faço aqui. Então agradeço a elas a chance de estar aqui. Então é com muita alegria que eu registro as pessoas que de vez em quando falam com a gente, que escutam o programa há anos. É uma alegria e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Começamos o programa com esse lindo CD de uma vocalista americana que só faz trabalhos xamânicos. Inclusive o Evaldo está com o CD ali na mão, está lendo o encarte com as letras, se emocionou com essa música que a gente tocou. É uma artista chamada Gila Antara. O nome do CD é Moon Dance, Dança da Lua. O nome dela novamente, Gila Antara, vocalista americana. Escutamos a faixa número 7 do CD Moon Dance. E essa faixa número 7 também se chama Moon Dance, que é o tema principal do CD xamânico dela. Ela tem diversos outros trabalhos, mas esse aí é o que eu gosto mais. Gostou, Evaldo? Vai copiar para você aí para escutar. É bom para escrever texto escutando músicas assim. Bom, aproveita. Pessoal, vamos lá. Eu quero esclarecer para vocês hoje alguns temas a partir de algumas conversas que eu tive durante essa semana com grupos de alunos que estudam comigo. Eu registro muitas vezes as perguntas que as pessoas me fazem e às vezes junto algumas delas e trago para cá, para o programa, para também esclarecer a outros que tenham as mesmas dúvidas. Então selecionei 5 a 6 perguntas aqui que eu respondi essa semana para os meus alunos e que agora quero também responder para vocês, porque isso é pertinente ao estudo das saídas do corpo principalmente, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa é sobre uma sensação parapsíquica que acontece com muita gente. Por exemplo, existem muitos sintomas preliminares de uma saída do corpo. Eu já comentei tantas vezes aqui sobre vários deles, como a sensação de acordar e não conseguir se mexer, que é a catalepsia projetiva, como a sensação de, no início do sono, você ter aquele solavanco, como se tivesse a sensação de estar caindo, que é um deslocamento energético da aura, né, que causa esse processo, a sensação de vibrações percorrendo o seu campo energético, muitas vezes com um zumbido dentro do crânio, e daí vai, nós temos muitos sintomas preliminares, e vocês já estão até cansados de ouvirem eu falar nisso há tantos anos. Mas hoje eu quero dar o destaque para um sintoma que em estudos de projeção astral é chamado de balonemã, a sensação de que você está se tornando uma bola, um balão. Ou seja, você desperta e descobre que você não consegue se mexer e, de repente, dá uma sensação que você está estufando, inflando, ficando grandão, como se você fosse uma bola de gás, uma bexiga que fosse sendo preenchida de ar e que fosse crescendo, crescendo. E nessa hora a pessoa se apavora. Poxa, ela está voltando do sono, não consegue se mexer, ainda dá essa sensação de dilatação da aura, ela fica apavorada. E muitas vezes também essa sensação pode ocasionar uma coisa meio exótica, meio estranha. Evaldo, a pessoa pensa assim, cadê o meu corpo? Eu não estou sentindo o meu corpo. Além dela não conseguir mexer nada, não há a sensação que há uma gravidade em cima do corpo dela. É só consciência, como se ela fosse um pequeno ponto consciente dentro da mente. E ela fala, cadê meu corpo? E aí é que está o problema. Quando ela fala, cadê o meu corpo? A mente dela busca a sensação do corpo, e aí a aura que estava se dilatando começa a contrair de volta, porque o pensamento ficou direcionado para o corpo físico, que lentamente começa a se ativar, as ondas cerebrais começam a subir, e em instantes a pessoa vai recuperar o movimento, vai sentar na cama e vai pensar confusa, que coisa foi essa que aconteceu? Mas tudo isso é normal. Esta sensação de dilatação da aura é chamada balonemã. É o seguinte, eu vou fazer uma analogia para ficar mais fácil de vocês entenderem. Pessoas que aplicam energia com as mãos, nós temos os mais diversos métodos para isso. Temos o reiki, a cura prânica, o passe espírita, o passe que é dado dentro da Umbanda, o jorei que é feito na igreja messiânica, a imposição de mãos de um cristão. Ou seja, há muitos métodos de passagem de energia com as mãos. Eu não estou considerando os diversos métodos, mas o gesto universal de passar energia com as mãos. Todas as pessoas que têm essa sensibilidade de cura, os curadores, quando estão passando energia com seu método preferido, eventualmente vão sentir a seguinte sensação. Enquanto estão passando energia, a sensação que suas mãos estão ficando muito grandes, estufadas. O que ocorre? O fluxo de energia passando pelos chakras das palmas das mãos dilata a aura das mãos e a pessoa então tem a sensação que as mãos estão grandes. Mas quando ela olha para as mãos, elas estão com o tamanho normal. Mas que sensação é essa de que as mãos estão enormes? É porque a aura das mãos estufou devido à passagem das energias. Isto é normal para curadores em geral que vão reconhecer isso que eu estou falando agora, porque é muito comum. Agora, ocorre que deitado, com metabolismo relaxado, a respiração mais baixa, os batimentos cardíacos mais tranquilos e o padrão de ondas cerebrais baixo na condição de sono profundo, por exemplo, o que ocorre? A pessoa desperta e descobre que a sua aura está estufando e não apenas a aura das mãos, mas a aura inteira, Evaldo. E aí qual é a sensação que ela tem? De que ela está crescendo, estufando, que é a mesma sensação que o curador tem de estufamento nas mãos, só que ela está tendo estufamento na aura inteira. E outra coisa que pode acontecer, nós temos chakras nas plantas dos pés. Tem um chakra grande em cada planta do pé, tem chakras nos tornozelos, nos calcanhares, nas laterais dos pés, mas os principais chakras dos pés estão bem no meio das plantas dos pés, por onde nós captamos energia da terra, energia telúrica, o calor da terra que anima o nosso corpo físico, que é um elemento planetário, né, que nós estamos ocupando por um tempo, e no dia que nós formos embora de volta para a Casa das Estrelas lá em cima, esse veículo físico vai desagregar e vai voltar a ser energia do plano físico. Por quê? Porque matéria é energia condensada, assim como energia é matéria em estado radiante. E eu me lembro das aulas de química do Lavoisier. Na natureza nada morre, tudo se transforma. E o cadáver faz parte disso. Energia não nasce nem morre. Não pode ser destruída, só pode ser transformada, mudar o seu padrão de densidade. E o cadáver volta para ser energia da Terra, desagregando, e será a energia que vai gerar vida para outros corpos um dia, lá na frente para outros. Mas no momento, com esse corpo galvanizado pela energia do espírito, que precisa desse veículo para se manifestar, o corpo físico capta energia pelos pés, que sobem pelas suas pernas e entram no corpo pela base da coluna, pela área do períneo, entre a área genital e anal. A energia sobe ali, tem a boca de um chakra que tem sua raiz na base da coluna, que é o chakra básico, o chakra da base da coluna, chamado em sânscrito Muladhara, palavra que vem do sânscrito da junção de duas outras palavras, Mula, que é base, e Adhara, que é fundamento. Quando você fala Muladhara, você está falando base e fundamento do equilíbrio do corpo, ou seja, chakra básico. Então essa energia entra ali, flui pela coluna e traz a força da terra que anima o corpo físico que precisa dela. Pois bem, esses dois chakras dos pés, Evaldo, são responsáveis por essa captação de energia da terra. Então o que ocorre? Atletas em geral, né, um jogador de futebol, um corredor profissional, atletas em geral têm esses chakras dos pés bem abertos, porque trabalham muito as pernas, né? É o foco da energia principal na sua atividade é o chakra de baixo, um corredor, um jogador de futebol. Então, uma pessoa dessas, ou qualquer um de vocês que faça caminhada ou que faça corrida frequente, a aura dos pés tende a dilatar com frequência. Então, o que vai acontecer, Evaldo? A pessoa deitada vai sentir que os pés estão enormes em lugar das mãos ou da aura inteira. Simplesmente os dois pés estão enormes, ou seja, a aura dos pés dilatou. Então, isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. E por experiência prática e observação de muitos anos, teórica e prática, o que acontece? Lidando com muitos médiuns, muito sensitivos em geral, quando eu bato o olho assim, até por sensibilidade, não precisa nem ser clarividência, você percebe claramente que a pessoa tem essa sensação da dilatação. Você já vê esse padrão energético na aura dela. Então, quando eu vejo essa sensibilidade da aura da pessoa dilatar, eu sei que a pessoa tem predisposição, Evaldo, para duas coisas: saídas do corpo mais facilmente e o desenvolvimento dos fenômenos anímicos mediúnicos. Todos os médiuns que eu conheço têm essa dilatação da aura, Evaldo. Porque se não tiver essa soltura energética, ele não é médium. Precisa dessa soltura para criar um espaço na aura, um espaço interplanos, para que os espíritos se manifestem através da pessoa. Então, essa sensação de dilatação da aura é muito comum, não tenham medo. Se vocês estiverem deitados e essa sensação ocorrer, não se mexe, relaxa, fica quietinho, se entrega. A aura vai dilatar e, de repente, você vai ter a sensação de estar flutuando por sobre o seu corpo físico, ou seja, o balonemã acabou ocasionando uma experiência fora do corpo, e aí você vai ver maravilhado que você não é o corpo, você vai perceber que sua consciência nunca foi física, né? Você vai perceber que sequer você é humano, você é um espírito, mas no momento você está humano por estar ligado a um corpo da Terra. Mas na hora que você se desprende e vai para fora do corpo, você percebe que você é muito mais do que aquilo que você imaginava. Você percebe que você não é alto ou baixo, negro ou branco, nem amarelo nem vermelho, nem homem ou mulher. Você é consciência. Você percebe, inclusive, Evaldo, que você, por exemplo, não é carioca, paulista nem maranhense. Você não é chinês, nem japonês, nem americano, nem francês. Você é um cidadão do universo, um espírito, uma centelha vital, temporariamente agregado num corpo da Terra, com uma cor de pele específica, um sexo determinado e uma condição no momento para você viver a experiência naquele momento, fazendo aquele papel. Mas nós somos muito mais. E as saídas do corpo demonstram isso facilmente para a pessoa que estuda essa área e que aprofunde isso, o que amplia o seu nível de consciência e faz a pessoa olhar a vida com outros olhos, com um discernimento espiritual maior. E isso ajuda, principalmente, Evaldo, na hora de uma perda. Porque, é claro, você vai sentir saudade da pessoa, vai sentir a falta da presença física. Mas você sabe espiritualmente que a pessoa não está morta. Sabe que não é o fim da história e que ela está viva em outro plano. E podendo, durante as saídas do corpo, haver um contato, um encontro com a pessoa do lado de lá. Então isso muda as perspectivas das pessoas em relação à perda, por exemplo. Não é que vá tirar a dor da perda, porque a pessoa sente, mas vai ajudá-la a superar essa dor, a administrar melhor essa perda para voltar a viver e voltar a crescer. Por isso, uma das grandes vantagens do estudo das saídas do corpo é a perda do medo da morte, Evaldo, e a melhor administração dessas questões de mortalidade da gente aqui embaixo. E uma coisa que ninguém gosta que eu fale, viu, Evaldo? Mas eu acho que é bom a gente falar. Nós somos pacientes terminais, só não sabemos o dia final. O bebê que está nascendo hoje, aqui no hospital aqui da Paulista, já é terminal, porque começou o envelhecimento com a primeira respiração que ele deu. Então, todos nós encaixados no corpo humano, ao nascermos, nos submetemos a um dia ter que sair, que é o que a gente chama de morte, o desencarne, a saída final. Conclusão, Evaldo, desde o momento que nós entramos, nós estamos fadados um dia a sair. Está correto o raciocínio? Porque tudo que nasce um dia morre. E aí a pessoa fala assim, eu não gosto disso, você gostar ou não gostar não vai alterar o fato. E no momento que você está me ouvindo agora, você está ficando mais velho, alguns minutos. E mais velho, o que você acha que vai acontecer lá no final? Então, não podemos tirar isso da nossa frente. Estudos espirituais podem clarear o nosso discernimento para lidar com essas questões, né? E outra, Evaldo, imagina alguém chegar e falar assim, eu ouvi falar que fulano morreu. Que surpresa! Qual é a surpresa de uma pessoa encarnada a desencarnar, Evaldo? Já que tudo que está vivo cá embaixo morre. Somos pacientes terminais que não sabemos a data final. Evaldo, por exemplo, podemos ir embora hoje mesmo, não é verdade? Eu, você, o ouvinte, como podemos ir embora daqui a 50 anos? Vai saber. Mas o fato é que uma hora termina o jogo. O show tem hora marcada para terminar. E aí a gente vai fazer outro show do lado de lá. Já pensou, Evaldo? Eu e você dando palestra do lado de lá? Com Ademar Ramos, junto o seu... seu Cilione também, seu Valdemar Cilione, e a gente vai fazer uma festa danada do lado de lá. Você já imaginou a gente do lado de lá, lembrando as brincadeiras do lado de cá? Você lembra, Evaldo, aquela história do boiadeiro? Né? Lembra? Puxa e tal, e fazendo os espíritos morrer de rir do lado de lá. É isso que é legal, quando a gente encara esse tema com luz e não com trevas. E detalhe, Evaldo, ninguém gosta que eu fale o seguinte... Se a pessoa chegar até os 100 anos de idade, com boa qualidade de vida, os familiares e entes queridos dela não vão chegar até 100 anos. Significa, então, que para chegar a 100 anos, você vai ter a perda deles ano após ano durante os anos anteriores à sua própria morte. Conclusão, ficar muito tempo encarnado significa que você vai assistir a partida de todo mundo que você ama antes. Ano após ano, você vai ter que lidar com essa perda. E dói. Aí, eu falo, então... Se você chegar aos 100 anos, se prepare que você vai ter várias perdas. Aí a pessoa fala, puxa, então não é interessante. Eu falo, tá bom, então você quer ir embora cedo? Não, também não quero. Conclusão, a pessoa não sabe o que ela quer, Evaldo. Por isso que é bom estudar para a gente entender bem essas coisas, né? Então, essa sensação de dilatação, ela pode ocorrer também nos chakras principais, que é a sequência desse tema que eu quero abordar com vocês. Ô, Evaldo, nosso tempo já está acabando? Já acabou, tá de sacanagem. Você adiantou o relógio? Gente, eu acho que o Evaldo adiantou o relógio, tá? Porque não deu para explicar quase nada. Gente, eu vou parar então agora, porque o seu Evaldo Ribeiro adiantou o relógio, para o programa acabar mais rápido, sei lá por quê. E eu vou parar nesse ponto agora, e na semana que vem eu vou dar sequência a essa questão da dilatação da aura, na questão dos chakras e na questão do chakra frontal e a clarividência, porque isso é importante para sensitivos e médiums em geral. E outras coisas que eu fui anotando aqui, que eu vou clareando para vocês. O telefone de contato é 2063-5381 e o site na internet ippb.org.br. E está nas bancas o novo número da revista Cristã de Espiritismo. Acabou de sair do nosso amigo Vitor Rebelo. Tem uma matéria enorme minha sobre saídas do corpo, gente. Procura nas bancas a matéria de 4 páginas sobre orientações sobre projeção astral. Aproveita aí que é um material muito legal, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo domingo.